Este é o Banco de Jardim de Ivo Lucas. Connosco em linha já temos Jorge Pires. Jorge, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João. Bom dia, ouvintes. Cá estamos para falar
de
livros. Novos livros.
É verdade, sim. Literatura, livros, conhecimento, experiências, sim. Progresso, bem-estar, sabedoria. O que é que nos trazes hoje, Jorge?
Olha, é um bocadinho disso tudo. Progresso, sabedoria, e às vezes conhecimento e às vezes também dor e tragédia. Hoje, enfim, dentro do
contexto... A vida como ela é, não é?
Exatamente, como ela é, como nós a vivemos. E neste caso, como outros a viveram. Porquê? Porque hoje, dentro da pandemia que ainda estamos a atravessar, resolvi trazer um livro recentíssimo, saído há poucos meses, do autor português, e um outro um bocadinho mais antigo, mas que tem tudo a ver com os tempos atuais. Estou a falar do livro de Jaime Nogueira Pinto, que se chama Contágios, que saiu na editora Dom Quixote no verão passado. Contágios, 2500 anos de pestes, de Jaime Nogueira Pinto, autor português, vivo, recente. E estou a pensar também, e é primeiro, vou começar por aí, do livro de Jorge Duby, chamado Ano 1000, Ano 2000, No Rastro dos Nossos Medos. O que é este primeiro livro? De que é que fala? É de um historiador, Jorge Duby, que já morreu em 1996, e foi o último livro que ele escreveu, em 95, e foi publicado em português, em Portugal, no ano a seguir, em 97. Portanto, a seguir à morte dele, que foi em 96. O Jorge Duby é um historiador francês, provavelmente um dos maiores historiadores do século XX, a par com outros grandes nomes, como Jacques Le Goff, e a par com esse de Jacques Le Goff, é o responsável, talvez, por nós estarmos a mudar a nossa ideia, a ideia que nós temos da Idade Média. Até muito fruto do cientismo ou do progressismo, às vezes olhava-se para a Idade Média como a Idade das Trevas. Graças aos trabalhos de Jorge Duby e do Jacques Le Goff, passou-se a olhar para a Idade Média como um tempo especial, com algum fascínio, que não foi totalmente um tempo de trevas, embora em alguns momentos o conhecimento estivesse muito parado, mas foi um tempo de evolução, sei lá, eu costumo dizer sempre que a Idade Média deu-nos uma das coisas que mais mudou a vida das pessoas, que é o óculos, por exemplo, é uma invenção medieval. Mas pronto, este autor ajudou-nos a olhar de uma maneira diferente para a Idade Média. Mas neste livro, o que é que ele faz? Ele, a pensar no ano 2000, como disse, ele morreu em 96, a pensar no ano 2000, escreveu um livro que faz um paralelo, uma ponte, entre os medos medievais à volta do ano 1000 e os medos do ano 2000. E quais foram esses medos que ele detectou e sobre os quais escreveu este livro? É o medo da miséria, o medo, pronto, da pobreza, da fome, toda da escassez, o medo do outro, naquela altura era o medo do judeu, o medo do árabe, o medo do viking, e portanto, e hoje podemos dizer que é o medo às vezes do estrangeiro, também do árabe, novamente, do africano, do imigrante, pronto. Mas vou deixar esse medo para o lado. O outro medo, que é o medo da violência, é o medo omnipresente, e o medo do além, que nós hoje podemos dizer que é o medo da morte, mas depois há o medo das epidemias, e é aí que eu me quero focar. Um dos medos que ele fala neste livro, no ano 1000, e que se reflete no ano 2000, é o medo das epidemias. Porquê? À volta do ano 1000 houve muito medo, como na Idade Média, de medo da peste, que depois se concretizou na peste de 1348. E este medo da peste, que eu lembrei-me disto neste livro, porque estamos a passar por outro período igual, a seguir trouxe algumas consequências que já vejo pessoas a falarem das mesmas consequências para os tempos atuais, depois desta epidemia. Quais foram essas consequências? São curiosas e ao mesmo tempo são estranhas. É que durante a peste medieval, dizia o Jorge Duby, aumentaram os testamentos. As pessoas tinham medo, pensavam que ia morrer. É óbvio que esta peste na Idade Média demorou muito mais tempo. Pensavam que ia morrer e fizeram muitos testamentos. E muitas pessoas morreram. E o que acontece a seguir? Depois da peste, aumentaram os casamentos. Porquê? Em parte porque as pessoas tinham heranças, tinham um dote, tinham dinheiro e digamos que estavam preparadas para se casar. Isto a propósito de quê? Na atualidade, algumas pessoas, principalmente na imprensa internacional, já vão dizer que depois da peste, desta peste passada, da epidemia passar, vai surgir um período de grande entusiasmo, de grande euforia, de hedonismo, quase como nos loucos anos 20, que das danças, das festas, daquela entre aspas, aquela maluquice toda. Não sei se isso vai acontecer ou não, mas os jogos do Bi, analisando o passado, dá-nos um bocadinho essa ideia também. Temos de saltar para o tempo passa, para o livro de Jaime Nogueira Pinto, um livro escrito, portanto, no ano passado e publicado já a caminho de final do ano passado, e que fala das pestes que houve ao longo de 2500 anos. Ele começa no período grego, digamos que tem mais a ver com a nossa história neste canto ocidental, e faz um relato, uma síntese, uma exposição das pestes todas, ou de algumas pestes que foram existindo na Europa até à atualidade. E é curioso, é muito interessante, o livro é muito culto, tem muitas referências literárias, porque a literatura sempre refletiu a vida das pessoas, tem muitas referências à filosofia, à ciência. Só para ficar um cheirinho, pensemos nas pestes de Portugal e concretamente de Lisboa. Ele diz a certa altura, da página 71, Lisboa deve ter passado por umas 200 de pestes até ao século XX, portanto, sem contar a pneumónica de 1918, E sem contar a atual. Isto é o meu comentário. E teve também a sua grande peste em 1579-1570. A média de mortes andou pelas 600 diárias. Terão morrido cerca de 60 mil pessoas, mas foi a mais grave e humanamente mais custosa epidemia de toda a história em Portugal até ao século XX, na capital, em Lisboa. Para vermos o que aconteceu, na altura estava no poder o rei Dom Sebastião, e diz Jaime Nogueira Pinto. Em termos de fervor e conflitualidade religiosa, Lisboa, à semelhança das cidades afligidas pelo anjo negro da pestilência, teve o seu cortejo de procissões e doções suplicantes, e aqui e ali perseguições a cristãos novos, antigos judeus, e alguns hereges estrangeiros, que por cá andassem e servissem para bodes expiatórios. O jovem rei Dom Sebastião convidou dois médicos espanhóis com experiência das epidemias de Sevilha, para que viessem aconselhar os responsáveis domésticos em matéria de saúde. A seu conselho, as autoridades estabeleceram um elenco de normas e recomendações para prevenir e curar a pestilência, cuidar do abastecimento alimentar da cidade, acender por todo o lado fogueiras com ervas aromáticas, limpar as ruas, fechar os banhos públicos, queimar a roupa dos doentes, pôr os navios de quarentena, suspeitava-se que fora uma nau vinda de Veneza que trouxera a contaminação, mobilizar o maior número de médicos disponíveis, enterrar os mortos em fossas bem profundas e pôr-lhes cal viva em cima. Os não cumpridores destas medidas, se fossem plebeus, seriam açoitados na praça pública e degradados 7 anos para São Tomé. Se fossem nobres ou burgueses, pagavam uma multa e iam 2 anos degradados para a beira interior. Pronto, fica aqui um cheirinho do livro, que é muito, neste caso sobre as pestes em Lisboa e aquela do século XVI, a mais grave. E desde todo o livro é muito interessante para nós vermos como é que as pessoas noutros tempos enfrentaram as epidemias e o resultado disso, porque nós de facto também fomos criando algumas imunidades, fomos criando alguns hábitos e toda uma cultura que muitas vezes sem nós contarmos reflete as pestes e as dificuldades que as pessoas viveram noutras épocas.
Sem dúvida alguma, não é? Viva a história, temos mesmo de conhecer a nossa história para não repetir certos erros e também para nos inspirarmos. Jorge, ia perguntar-te de novo o nome do livro e do autor.
Sim, este livro que acabei de falar, que é recente, está nas livrarias das novidades e é um livro muito interessante para a realidade portuguesa e europeia, muito cultural, é de Jaime Nogueira Pinto, Contágios, 2500 anos de pestes, na editora Dom Quixote. O outro, que será mais difícil de encontrar, mas que se encontra nas lojas de coisas antigas e mais fora de uso, como a minha, chama-se Ano 1000, Ano 2000, No Rastro dos Nossos Medos, do historiador Jorge Dubi, e é da editorial Teorema.
Perfeito. E este último tens à venda na Rua de Livros?
Tenho. Foi lá que eu trouxe este. Quando eu decidi falar do livro de Jaime Nogueira Pinto, que era um recente, e depois pensei, mas eu tenho lá um que fala de algumas coisas parecidas. E fui lá buscá-lo. E este é exemplar único, mas sim, está à venda na minha loja.
Maravilha.
Estou online, estamos fechados, como tudo, mas quando isto passar, penso que terá em breve, espero eu, está disponível.
Muito bem. E neste momento podemos fazer as encomendas online e sobretudo através da vossa página no Facebook, não é, Jorge?
Sim, sim, pelo Facebook tentamos receber e enviar para todo o país por intermédio do Facebook. Sim, é a melhor maneira. As pessoas veem as coisas postas que nós vamos publicando sobre livros, encomendam, nós enviamos por correio e tem sido isso um bocadinho que tem sustentado e que tem dado para pagar a renda e mais algumas coisas e mais algumas despesas neste tempo em que temos estado de portas fechadas.
E maravilha para nós, leitores, que podemos comprar livros usados a preços que já não se usam.
Exatamente, o nosso slogan. Obrigado, Maria Jorge, já sabes.
É verdade. Jorge, um abraço para ti, para os teus, para toda a família. Olha, e até 2 a 8.
Até 2 a 8, cá estaremos com novos livros.
Às quartas-feiras, às 9h40, Jorge Pires junta-se à equipa da manhã com sugestões de leitura. Terror de Livros, loja de livros usados em Aveiro.